Natércia Lopes, candidata pelo Círculo Eleitoral de Santarém pelo Partido Livre.
Natércia Lopes, que se junta agora à nossa emissão e já está do outro lado da linha. Olá, viva Natércia, muito bom dia.
Olá, bom dia.
E começaria justamente com uma questão até mais biográfica para que o nosso auditório a possa conhecer melhor. Perguntava-lhe, para quem ainda não a conhece, quem é que é Natércia Lopes e como é que surge esta candidatura pelo Círculo Eleitoral de Santarém pelo Partido Livre.
Muito obrigada, antes de mais nada, pelo convite. É um prazer estar na Rádio Maranhães. Para tentar ser breve, eu tenho 33 anos, sou natural de Tomar, moro no entroncamento, mas trabalho em Lisboa, no Instituto Superior Técnico, onde sou investigadora. Eu estive vários anos no estrangeiro. Quando acabei o secundário, fui para o Reino Unido para fazer uma licenciatura e um mestrado em Química, depois um doutoramento em Química Física. Ainda passei uns anos em Espanha e agora de volta. E no meio desta, ou durante este progresso, juntei-me ao Livre em 2021 e, enfim, comecei a me envolver no trabalho do partido. Eventualmente fui eleita para o grupo de contacto, que é o membro executivo do partido. Já fui cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral da Europa. O ano passado fui número 2 pelo Círculo Eleitoral de Santarém também, e desta vez cabeça de lista. E como é que surge essa candidatura? Não é por convite. No Livre as listas são ordenadas, são escolhidas por um processo de primárias abertas, ou seja, as pessoas candidatam-se para representarem o Livre num determinado círculo eleitoral, e depois o partido e até mesmo pessoas externas ao partido que se inscrevam para votar são chamadas a ordenar a lista dentro das candidaturas que são recebidas. E desta vez, processo de primárias, fui eleita para ser então a cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Santarém. E o número 2 é o Rui Simões. No Livre dizemos que temos sempre duas cabeças de lista, são sempre duas pessoas, um homem e uma mulher. Neste caso, eu e o Rui Simões.
Garcia, perguntava-lhe qual é que é o retrato atual que faz aqui do Distrito de Santarém. Já nos falou aqui que é natural de Tomar. Temos um distrito com uma geografia aqui dispersa e diferente. Qual é que é o retrato atual que faz aqui do nosso distrito?
O Distrito de Santarém, de facto, é bastante diferente e há, especialmente a zona do Médio Tejo e depois da Lusíria, são realidades algo diferentes. E nós, na lista do Partido Livre, temos pessoas de um bocadinho por toda a geografia do distrito, o que é bastante positivo, mas eu diria que o que é comum a todo o distrito, e é uma das coisas que temos falado bastante durante esta campanha, é uma falta de emprego qualificado que permita, especialmente às pessoas mais jovens e, enfim, a idade de constituir família, para aqueles que o desejam fazer, de se fixar no distrito. Eu, com 33 anos, a minha geração enfim, dos meus colegas de escola, quase todos seguiram para a universidade e especializaram-se em áreas bastante, bastante nicho, digamos assim. Agora têm uma grande dificuldade, mesmo aqueles que querem fixar-se no distrito, têm uma grande dificuldade de encontrar uma resposta de emprego que lhes permita fixar-se no distrito. E isso também leva a um despovoamento, a um certo... Não queria dizer abandono, porque isso dá uma ideia de que Santarém não é dinâmico e que não tem gente, e isso também não é verdade, mas de facto há uma falta de oportunidades em termos de emprego qualificado. E outra coisa, o que nós temos falado muito em campanha, é que a solução para isso tem que passar por uma ideia de um desenvolvimento económico que seja alavancada na ciência e na inovação, em que os institutos politécnicos têm um grande papel a fazer em termos de levar a ciência, que chamamos a ciência fundamental, que é aquela ciência mais de novas ideias, e implementá-las no terreno. E tudo isto é feito com uma estratégia de um desenvolvimento económico, um desenvolvimento, uma economia do conhecimento e um desenvolvimento alavancado na ciência. Temos falado muito disto. E eu creio que há outros problemas há no distrito, mas esta é a chave para conseguirmos alterar todos os outros, é ter um desenvolvimento económico que permita fixar as pessoas mais jovens, permita aumentar o emprego qualificado, para que voltemos a ter pessoas, uma força de trabalho no distrito, para podermos dar desenvolvimento e poder desenvolver tudo o resto. Mas a par com isto, é claro, as pessoas não precisam só de emprego, precisam de qualidade de vida e, portanto, precisam de serviços públicos de qualidade, e por isso também falamos muito do reforço do Estado Social no distrito e também da ecologia, que são todas bandeiras do LIVRE para o Distrito de Santarém.
Muito bem. E sobre a falta de emprego qualificado, isso leva naturalmente à saída de muitos jovens do Distrito de Santarém e já nem vou para lá das fronteiras. Falo mesmo aqui ao lado em Lisboa, onde sabemos que está centralizado muito ou grande parte desse emprego qualificado, mas para isso é também necessária a melhoria das condições de mobilidade. O que é que a este respeito o LIVRE tem a dizer no Distrito de Santarém?
O LIVRE não só tem a dizer, como já tem trabalho feito. A mobilidade, especialmente a mobilidade, pensando já numa necessária transição energética, é algo que é uma grande prioridade para o LIVRE, e foi o LIVRE que, no Orçamento de Estado de 2023, introduziu a proposta de haver um passo ferroviário nacional, na altura assim chamado passo ferroviário nacional, que permitisse, por um preço mensal, ter acesso a viagens de comboio em todo o país. Isto, na altura, depois foi negociado com o Partido Socialista. O PSD, na altura, votou contra esta ideia, mas, ainda assim, a proposta foi aprovada e apareceu pela primeira vez um passo ferroviário nacional. Na altura, permitia apenas acesso aos comboios regionais, mas comboios regionais, viagens ilimitadas em todo o país por um preço de 49€ por mês. E essa foi a primeira vez que houvesse esse formato de passo, um passo nacional. E foi proposta do LIVRE, e já daí, já nessa altura, fez a diferença em muitas pessoas, eu incluída, porque, como disse, viajo regularmente entre o entroncamento e Lisboa, e portanto fui das primeiras utentes e sou grande fã do Passo Nacional Ferroviário, e sei, porque eu via as pessoas no comboio, às vezes até a falar com os revisores e etc., que as pessoas até ficavam admiradas de existir isso, porque fez-lhes menos muita diferença na sua vida. E agora, entretanto, o passo agora é chamado Passo Ferroviário Verde, enfim, o governo da AD viu a luz, digamos assim, gostou da ideia, andou com ela para a frente, acho que sim. Falta agora, porque isto aumentou muito a procura, como seria de esperar, e era não só expectável, mas era o desejável. Agora é preciso aumentar a infraestrutura, não só em termos de horários, de carruagens, mas também as infraestruturas circundantes das estações, para permitir às pessoas usufruírem desta nova ferramenta de mobilidade que o LIVRE trouxe. Mas outra coisa que o LIVRE também diz sobre a mobilidade, que é importante no distrito, é que esta ligação Santarém-Lisboa, Santarém-resto do país, aos grandes centros urbanos é muito importante, e já mostramos trabalho nisso. Mas há outra coisa que é importante, que é a ligação dos meios mais rurais, mais isolados, aos centros urbanos mais próximos. Ou seja, mobilidade não pode ser só falar de ligar Santarém a Lisboa. Tem que ser ligar as pessoas aos serviços. E sabemos que temos muitas áreas do distrito em que o transporte público, o transporte coletivo, não dá resposta às necessidades das pessoas, não lhes permite um acesso flexível, autónomo e até digno a serviços públicos. Falamos até de, por exemplo, como se sabe, aqui na zona do Médio Tejo temos um hospital, que são três, não é? Abrantes, Tomar e Torres Novas. Uma pessoa em Tomar que tenha uma consulta no hospital de Abrantes marcada a meio do dia, pois nem sabe quanto tempo lá poderá estar à espera, porque às vezes as consultas atrasam-se. Uma pessoa que não tenha carro, que não tenha quem a leve para lá chegar de transportes públicos, se não for impossível, é altamente inconveniente. Ainda por cima, uma pessoa que vive numa aldeia ainda tem que ir ao centro urbano mais próximo e depois então fazer uma ligação ao hospital. E isto também é mobilidade, e isto também é qualidade de vida das pessoas que moram no distrito. E é preciso ter redes de transporte público coletivo, idealmente eletrificado, que liguem as pessoas aos serviços de que precisam, especialmente aquelas pessoas nas aldeias. Nós falamos sempre de uma mobilidade suave, de deixar a dependência do carro, e isso é tudo altamente prioritário para uma transição energética, mas temos que dar opções às pessoas que moram nas aldeias, que não têm outra forma de aceder a serviços sem ser a utilização de um carro. Mas isto não é inevitável, e é isto que o LIVRE diz muitas vezes: estas coisas não são inevitáveis, são escolhas políticas, há soluções, é preciso implementá-las, e em termos de mobilidade, redes de transporte público, coletivo e idealmente eletrificado são coisas pelas quais batalharemos no Distrito de Santarém.
E porque aflorou aí a questão da saúde, dando esse exemplo concreto que falou, gostaria agora de ouvir sobre a saúde no Distrito de Santarém, como é que olha para este setor?
Está com problemas graves por todo o país, como sabemos. Em Santarém, daquilo que eu consigo perceber quando vou falando com algumas pessoas, também das várias geografias do distrito, é que a saúde, acima de tudo, é bastante heterogénea. A qualidade do serviço é bastante heterogénea, ou seja, há bolhas de sítios onde as pessoas até dizem que estão a ser bem servidas e que têm acesso, especialmente em termos de centros de saúde, médicos de família, certas bolhas em que funciona bem, há depois outras em que funciona, de facto, muito mal, em que as pessoas não têm ainda médico de família. O entroncamento é um exemplo, mas sei que em Orém também há muitos problemas com médicos de família, enfim. E, portanto, é muito heterogénea e, portanto, o acesso universal não está garantido e é preciso fazer esse investimento e arranjar formas de atrair médicos e outros profissionais de saúde para o Distrito de Santarém, que também acontece, lá está, se melhorarmos a qualidade de vida para toda a gente, se melhorarmos as condições de trabalho para toda a gente no Distrito, também esses profissionais acabarão por vir. E só dizer que, para além deste investimento, deste reforço do SNS, especialmente em recursos humanos, há outras coisas a nível da saúde que o LIVRE também tem como preocupação, que é tentar fazer uma saúde mais de proximidade. Especialmente sabemos que, como dizia, há aldeias em que algumas pessoas vivem de forma mais isolada, mais remota, e que não têm tanta facilidade em chegar ao centro de saúde, quanto mais ao hospital. E, portanto, é preciso fazer começar a pensar a saúde para lá dos centros de saúde e dos hospitais, e de tentar levar a saúde às pessoas de uma forma mais próxima, e também pensar em soluções de, enfim, um envelhecimento ativo, também para, não só para prestar os cuidados de saúde que são precisos, mas para reduzir a necessidade deles, promovendo estilos de vida saudável, especialmente em certas partes do distrito. A ideia do envelhecimento ativo é extremamente importante.
Para colmatar, às vezes, algumas falhas, implementam-se algumas medidas como videoconsultas e teleconsultas, o que, depreendo das suas palavras, que não é de todo uma solução.
Eu não diria que não é de todo. Por exemplo, o SNS 24, com todos os problemas que tem, acho que é uma ferramenta que, no fundo, é uma triagem por telefone, e acho que acaba por ser uma ferramenta de apoio que às vezes pode ser útil e às vezes pode ser o suficiente. Acho que há casos e casos, há coisas para que pode ser o suficiente, pode ser adequado. Agora, há outras coisas que claramente não é. E, enfim, estou a tentar imaginar uma situação específica, mas nada substitui um médico estar com uma pessoa e avaliar e estar com ela e vê-la e pronto. Portanto, acho que é preciso haver variedade de serviço que sirva várias situações. E se nós tivermos as várias opções, e é preciso que as opções é o que as pessoas precisam de ter, porque muitas vezes uma pessoa sente que tem um problema de saúde que é urgente, no sentido de a pessoa precisa de ser vista, pronto, e não consegue consulta no centro de saúde. Liga para o SNS 24, isto já me aconteceu a mim, liga para o SNS 24 e diz: bom, isso é questão para ir ser vista no centro de saúde, mas no centro de saúde não tem vagas. E o SNS 24 diz que tem que ser visto dentro de 48 horas, mas no centro de saúde diz que não tem, ou seja, ali não há resposta. E as pessoas andam para trás e para a frente, e o que acaba por acontecer é, aquilo até pode não ser uma questão de urgência, mas a pessoa precisa de ser vista, não tem outras opções, vai parar às urgências. Não é porque as pessoas não tenham uma noção, ou não é necessariamente porque as pessoas não tenham uma noção de para que é que serve uma urgência, ou que as pessoas, enfim, utilizem de forma inconsciente ou leviana os serviços, acho que não é por aí que passa, acho que é porque muitas vezes as pessoas acabam por não ter uma opção, as pessoas até sabem que deviam ir a um centro de saúde, mas não têm outra opção. Ora, se tivessem um serviço por videochamada, por telefone, que as pudessem encaminhar um pouco, que na verdade é isso que faz o SNS 24, eu acho que isso pode ser benéfico. Agora, não se pode é afunilar o serviço todo para esse tipo de solução e descurar o resto, porque, apesar de tudo, a consulta presencial vai sempre ser muito mais, enfim, muito mais completa, porque o médico pode avaliar presencialmente e isso tem outro valor. Mas acho que sim, acho que ter uma variedade de soluções é sempre benéfico. É preciso é que as pessoas tenham uma opção a que recorrer e que não sejam deixadas a ter que ir para a urgência e até às vezes em situações em que não era necessário, que as próprias pessoas sabem que não é necessário, mas que foram levadas a ter que escolher isso porque não havia outra opção e deve haver outras opções.
Muito bem, fica patente também essa sua visão sobre a saúde. Na Tércia, perguntava-lhe também sobre a habitação, um tema que é cada vez mais comum em debates eleitorais e que afeta também cada vez mais a população entre faixas etárias diferentes. Como é que está a situação da habitação no Distrito de Santarém e qual é que é a posição do LIVRE?
O Distrito de Santarém começa agora a sentir por, digamos, irradiação, não é? Os efeitos da crise da habitação, que é muito aguda em Lisboa, no, nos centros urbanos maiores, mas como nós estamos ao longo, temos aqui uma linha de comboio que atravessa grande parte do distrito, por ali, pela linha de comboio, acabamos por também sentir o impacto desse aumento da procura. E o LIVRE, no que toca à habitação, tem um objetivo claro de atingirmos os 10% da habitação pública, para poder dar resposta a esse aumento da procura e também soluções mais, diria, inovadoras, ou seja, cooperativas de habitação, soluções de ajuda de casa e outras medidas que temos no nosso programa para a habitação, porque de facto começamos a sentir os impactos do forte aumento da procura em Lisboa e é preciso dar-lhes resposta também em Santarém.
Muito bem. Sobre a cultura, o que é que o LIVRE tem a dizer para o nosso distrito?
Sobre a cultura, eu diria que uma das coisas que eu, como sendo aqui do distrito, para mim a cultura tem sempre uma forte vertente de associativismo. Não é exclusivo, não acontece cultura só no seio de associações, mas as associações e o associativismo têm um grande peso na preservação da cultura e na oferta da cultura. E, portanto, um apoio ao associativismo cultural é uma das formas de preservar a cultura, de apoiar a cultura, e também porque o associativismo acaba por ser uma ferramenta de democratização muito importante, que lá está, por oferecer essas às vezes são as associações que nas comunidades acabam por ter uma oferta de cultura que as pessoas de outra forma não teriam acesso. E na minha infância lembro-me que o acesso que eu tive, o primeiro acesso que eu tive à cultura foi através da associação. E essas associações acabam por ser quase como um contacto natural que as pessoas têm. Têm um contacto primeiro com a associação que depois oferece oportunidades de cultura e, portanto, funcionam como uma ferramenta de democratização da cultura importante. E também, enfim, das coisas que as pessoas muitas vezes dizem é que não há cinema, não há teatro, não há... Enfim, mas tudo isso é, eu diria, também um hábito das pessoas. As pessoas não têm o hábito de ir ao teatro, ou não têm o hábito de ir ver um balé, ou... Portanto, aumentar essa oferta através do trabalho com as associações, mas outras organizações culturais, e em Santarém temos várias e importantes, apoiá-las e, através também das escolas, fomentar desde cedo a educação para o consumo da cultura.
Muito bem. E porque a Inês está ligada naturalmente à academia, não posso deixar de ouvi-la também sobre a educação. Aqui esta articulação entre o ensino superior e a inovação, o desenvolvimento tecnológico e económico é importante e pode ser alavancado também a partir aqui do Distrito de Santarém?
Claro que sim, isso é importante e é estratégico, é absolutamente fulcral. Nós temos investigação, temos linhas de investigação muito importantes a acontecer nas várias universidades do país, mas não só no ensino superior universitário, mas também no ensino superior politécnico. E os politécnicos, e aqui a nível de Santarém faz bastante mais sentido falar dos institutos politécnicos, mas têm uma vertente de proximidade com o tecido empresarial e proximidade com as populações que lhes permite pegar no conhecimento mais técnico, no conhecimento científico e traduzi-lo para uma implementação no terreno. E por isso dizemos que os institutos politécnicos são absolutamente centrais no desenvolvimento económico e no alavancar de uma economia do conhecimento que seja baseada na ciência. É preciso ter uma estratégia para o distrito e para o país em que a investigação que é feita seja implementada e até que a investigação que é feita que responda a necessidades muito prementes. Por exemplo, lembro-me de um exemplo que até foi no Instituto Politécnico de Porto Alegre, penso eu, em que desenvolveram uma nova ideia para a reutilização de águas da suinicultura. É preciso depois isso passar para o terreno e é preciso os institutos de ensino, os institutos politécnicos, enfim, as instituições de ensino superior serem de facto um polo de investigação, não só por si só, ou seja, não só para essas instituições desenvolverem a sua investigação e a sua inovação, mas em que as empresas à volta se possam apoiar para dar o seu próximo salto. Ou seja, nós podemos dizer que a inovação nas empresas se faz por cortar impostos, como há quem diga. Mas nós podemos poupar 10, 20, 50 mil euros por ano a uma empresa e esses 50 mil euros não são suficientes para comprar um equipamento científico de ponta, que são coisas que são um investimento muito significativo. Estamos a falar, às vezes, de meio milhão. Nenhuma empresa, especialmente as pequenas empresas em Portugal, tem capacidade para fazer um investimento científico dessa magnitude. Especialmente quando nós falamos de inovação, temos que falar, enfim, falamos de algum risco. Ou seja, podemos tentar dar um passo de inovador, mas à partida podemos não saber qual é o retorno que vamos ter. Portanto, uma empresa fazer um investimento dessa magnitude num novo equipamento científico ou numa nova metodologia científica pode não fazer sentido para a empresa e é normal que não faça, porque é um grande investimento sem grandes certezas de retorno. E então a empresa não faz esse passo para a frente. Então o que é que nós podemos fazer enquanto distrito, enquanto país? É ter na ciência pública, nas instituições de ensino superior, ter essa capacidade científica robusta em que as empresas podem dizer: eu quero testar se este equipamento de ponta de facto me dá retorno e se eu de facto posso investir nisto. E então vão à universidade, fazem os testes que têm a fazer, experimentam e depois veem se de facto lhes dá retorno no seu negócio e depois então, com mais segurança e com mais noção daquilo que é preciso, a empresa pode então dar esse passo. Mas antes de dar esse passo, precisa de se apoiar na ciência pública. E por isso o livro diz que o investimento em ciência pública é absolutamente essencial e estrutural para a competitividade do país, como de resto é uma conclusão a que chega a União Europeia, que há um relatório que foi publicado ao lado destes relatórios recentes, Draghi, Letta, etc. Um desses relatórios diz que para impulsionar e de facto para salvar a competitividade da economia europeia é preciso mais do que duplicar o investimento em ciência e investigação. Estamos a falar de 220 mil milhões de euros e esse esforço tem que ser partilhado pelos Estados-membros e, portanto, Portugal precisa de fazer a sua parte e Santarém precisará de fazer a sua parte também.
Muito bem, fica aqui também patente essa sua visão. Inês, estamos a chegar aqui ao final da nossa entrevista, mas gostava também de lhe dar tempo para ouvir aqui muito brevemente a posição do LIVRE sobre imigração. Esta é uma pergunta que tenho feito a todos os candidatos porque também tem dominado aqui a agenda mediática. O que é que o LIVRE considera sobre a imigração?
De facto, a imigração é um tema que está muito patente na mente das pessoas. E nós vemos isso em campanha, quando vamos fazer contacto com as populações, é dos primeiros temas que nos falam. Eu acho que é preciso, primeiro que nada, saber que dignificar e humanizar a discussão sobre a imigração. Estamos a falar de pessoas que vêm para Portugal à procura de uma vida melhor, da mesma forma que muitas pessoas, eu incluída, saem de Portugal à procura de uma vida melhor noutros países. E a forma como nós queremos que os nossos entes queridos que estão lá fora sejam tratados é a forma como devemos tratar aqui quem vem, porque são situações, é a mesma situação, são só pessoas à procura de fazer pela vida. E o povo português conhece isso muito bem porque tem uma história muito forte de imigração. e, portanto, é preciso humanizar a conversa e o debate sobre imigração, porque é de pessoas que estamos a falar antes de mais nada.
Muito bem.
Agora,
sim, sim.
E é só dizer, é claro que a conversa não pode, ou seja, eu acho que precisamos ir mais longe que isso. De facto, um aumento do número de pessoas a aceder aos serviços coloca pressão nos serviços, é claro que sim, isso é uma questão matemática, mas então a resposta a dar a isso é reforçar os serviços. E eu acho que quando nós falamos de imigração, muito facilmente nos tentam vender uma ideia de escassez, ou seja, não chega para todos, portanto cada um tem que lutar cada um por si e depois entramos numa conversa do nós e eles, para nós primeiro e nunca para eles, enfim. E acho que a visão que o livro traz ao debate sobre isto é uma visão em que é possível que tenhamos todos, que haja prosperidade para todos. É possível que os serviços deem resposta a todas as pessoas, a quem cá está, a quem vem, a quem cá nasceu, a quem quis para cá vir. E acho que é essa a narrativa que temos que combater, é uma narrativa de escassez, quando, na verdade, são possíveis soluções que nos permitam a todos prosperar e coexistir e enriquecer com as experiências e com as culturas uns dos outros.
Inês, para terminarmos, perguntava-lhe, Inês Anatércia, peço desculpa, para terminarmos, perguntava-lhe o que é que a distingue dos restantes 12 colegas das restantes forças políticas nestas eleições legislativas aqui pelo círculo do nosso distrito?
Acho que o que me distingue ou o que distingue o livro é exatamente na linha do que eu estava a dizer. Acho que o debate acaba por estar muito focado naquilo que temos, naquilo que há, naquilo que existe, nas dificuldades, mas o que o livro vem a oferecer são soluções para resolver os problemas das pessoas de forma inovadora. Muitas vezes o livro é acusado, olha, com a questão do passe nacional ferroviário, mas com a questão da semana de 4 dias, que quando nós introduzimos no debate foi uma ideia completamente ridicularizada e agora está perfeitamente enquadrada no debate político em Portugal. Muitas vezes somos acusados de ser utópicos, de ser idealistas, de ter umas ideias que nunca vão resultar, mas depois as ideias fazem o seu caminho e depois até temos pessoas que votaram contra essas ideias, depois apoiá-las e até tê-las como sua, como é a questão do passo ferroviário pela AD. Portanto, eu acho que é isso que nos distingue, é não ter medo de pensar diferente, não ter medo de ter a certeza de que é possível fazer diferente e de ter estas ideias que, parecendo utópicas, nós conseguimos concretizá-las e conseguimos mostrar às pessoas que um futuro diferente, um futuro melhor, é sim possível e a escassez não é inevitável, não há inevitabilidades. Com vontade, e nós temos muito essa vontade, é possível um futuro com uma melhor qualidade de vida para toda a gente. E eu acho que é isso que, essa esperança, essa certeza, essa convicção, é o que distingue o livro.